Jorge Júnior.
5:18, agora temos a coletiva do prefeito da capital, Jean Loureiro, falando sobre medidas do coronavírus.
Conjunta. E a prefeitura vai fazer isso com o governo do estado. O que ela entende que pode aprimorar, ela trouxe de sugestões para aprimorar. Os nossos decretos, eles vêm se modificando a cada dia, a cada hora, em função da atualização de informações e o que vem pela frente. O governo do estado deixa muito claro que essas medidas, que são drásticas, duras, que mexem essencialmente com o cotidiano das pessoas, com a vida das empresas, com a relação das pessoas, se elas estão vindo porque existem estudos, né, e análises das equipes técnicas da saúde que recomendam isso. Nós, administradores públicos, entes políticos, nós estamos seguindo à risca a orientação da área técnica do que ser feito. Óbvio que nós não desejamos tudo isso. A gente não traz essa informação com felicidade. Entretanto, a gente deseja, a gente torce para estar pecando, vamos dizer, por um eventual zelo exagerado, porque só assim ela se contágio, a disseminação do contágio do coronavírus, ele não viria da maneira tão intensa quanto está prevista para a nossa sociedade. Quero trazer também algumas informações no decreto da prefeitura que será publicado no final da tarde de hoje. Eu vou iniciar, né, com a questão da educação, porque nós, na segunda-feira, abaixamos o decreto que determinava o fim das aulas na cidade de Florianópolis. Rede privada, pública, governo municipal, estadual e federal, ou seja, universidades, escolas estaduais, escolas municipais, as creches, que são núcleo de educação infantil municipais. Entretanto, teve uma avaliação do nosso governo que muitas famílias, elas tinham que ter a possibilidade de alimentar os filhos, porque dependiam muitas vezes da merenda que era servida na unidade educacional. Entretanto, a nossa rede, ela tem uma diversidade de características de classes sociais. Vocês verem que tem famílias na nossa rede com renda familiar de aproximadamente R$40 mil. E não teria lógica a prefeitura dar um suporte para uma família com essa renda. Afinal de contas, esse dinheiro é dinheiro de todos os contribuintes, que nesse momento, muito escasso, porque nós vamos perder a arrecadação, tem que ser muito bem direcionado. Por isso, num primeiro momento, nós estamos fornecendo a todas as famílias que têm filhos na rede pública municipal, que estão no Bolsa Família, inscrita no Bolsa Família. Temos em Florianópolis quase 6 mil famílias inscritas no Bolsa Família. Nós não temos ainda o número exato, o número de crianças que serão atendidas, mas nós tínhamos muita dúvida de como iríamos operacionalizar isso. Né? Algumas cidades resolveram levar todas as crianças para comer merenda na escola. Daí de nada adianta, do ponto de vista de distanciamento social, elas terem suspendido as aulas, porque eles se encontram nessa refeição, não é uma refeição individual. Outros que poderiam fazer uma marmita, levar... E nesse sentido, teriam que ter... Se puder pegar um copo d'água para mim depois lá, fico falando direto que também resseco. Né? E nesse sentido, teria dificuldade da logística da entrega, né? Do formato, do prazo de validade para essa entrega, como iria chegar, ia ser muito difícil realizar. A prefeitura adotou um sistema inédito no país, até muitas prefeituras, foi comunicado, estão buscando isso, diversas cidades do Brasil... Um cartão merenda escolar. Esse cartão nós estamos utilizando uma empresa que já tinha credenciamento na prefeitura, que presta serviço aos servidores municipais, onde ela vai disponibilizar esse cartão para a família, e a família vai ter um valor por mês para adquirir nos supermercados cadastrados. Todos os principais supermercados, eles estão incluídos nessa lista, que eles possam... que eles possam disponibilizar para compra de produtos da cesta básica. Então a família vai receber o cartão, ela vai no supermercado, ela não pode comprar bebida alcoólica, ela não pode comprar o cigarro, ela não pode comprar o eletrônico, ela pode comprar exclusivamente, o cartão não paga, ele não autoriza esse tipo de compra. Nós começamos a discutir qual seria o valor de uma cesta básica, em alguns supermercados 50, em outros dias... Já estamos operacionalizando isso com a empresa. Ele deve ser entregue de maneira eletrônica em torno de 48 horas Então aqueles que conseguirem baixar pelo CPF da mãe, que vai lá e busca, ele pode baixar e ter o seu cartão já no seu celular. Aqueles que porventura tenham dificuldade, não consigam, não tenham equipamento adequado, nós vamos fazer a entrega física do cartão, daí sim até 7 dias, onde a pessoa vai ter por mês R$100, né? Além de outros benefícios, que já ganha a Bolsa Família, vai ter mais R$100 da Bolsa Merenda Escolar, que será direcionado exclusivamente para esse tipo de serviço. Também nós estamos falando aqui agora do apoio às empresas. A gente sabe que as nossas empresas foram muito atingidas com essas medidas, de maneira especial os micro e pequenos empreendedores, que têm menor capacidade de resistir a uma crise, né? Não tem dinheiro em caixa para... ele trabalha com o que vende, e assim por diante. Florianópolis tem um programa de sucesso, que é o programa Juro Zero Floripa, que empresta até R$5.000, tanto para microempreendedores individuais, quanto para microempreendedores. São os MEIs e o MEs, que chamam. Bom, nós temos disponível para eles um recurso destinado da prefeitura, que já está previsto no ano, de utilização de aproximadamente 2 milhões pela prefeitura, mais 2 milhões, 1 milhão que a CIF, a Associação Comercial Industrial, já disponibilizava, e mais 2 milhões da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas. Então a pessoa faz o cadastramento no Banco do Empreendedor, ali ele apresenta todos os seus dados, solicita o valor, onde ele paga em 7 vezes, em 8 parcelas. Ele paga as 7 parcelas e a última parcela, que é o juro, quem paga é a prefeitura. Tanto a CIF já se disponibilizou a deixar mais 2 milhões para utilização. Com isso nós já vamos chegar em torno de 6, 7 milhões. A prefeitura está dando mais 3 milhões. Ou seja, nós vamos ter um total disponível desse ano de 10 milhões de reais de créditos microempreendedores individuais, os MEIs, e os microempreendedores. Então você que é microempreendedor individual, que é microempreendedor, que o recurso disponível do Banco Empreendedor já tinha encerrado, nós estamos colocando mais um valor disponível. Esse valor ele entra como capital de giro, né? Bom, eu vou utilizar esse valor para pagar o salário do meu empregado. Ele pode usar para pagar o salário do empregado. Fazer uma pequena reforma. Comprar, né, materiais para poder vender. Compra melhor, porque compra em dinheiro. Então, tudo isso está disponível. Foi uma forma que a prefeitura trabalhou. Ela está aí multiplicando em quase 3 vezes o seu orçamento para poder efetivamente dar conta de atender todas essas demandas que a gente tem pela frente. Então, é uma das ações que foram colocadas. Também, quanto aos empresários no apoio, a gente está suspendendo a cobrança da taxa de licença para utilização de logradouros públicos. Isso aqui é cobrado essencialmente de bares e restaurantes que tiveram determinação do seu fechamento a partir de hoje. Não tem lógica a prefeitura está pagando, cobrando deles que nem estão funcionando. Então, nesse sentido, em virtude do decreto de emergência, houve uma interpretação da possibilidade dessas empresas de suspender a cobrança. Tá? Essa suspensão nós já estamos definindo pelo prazo de 180 dias. Por 6 meses, nós teremos a possibilidade de não realizar esse tipo de cobrança. Nós também tivemos um dos artigos a questão do transporte público. Como todos já devem ter conhecimento, o governo do estado proibiu o funcionamento do transporte coletivo nos municípios, o transporte intermunicipal e interestadual. Então não há nenhum tipo de transporte coletivo permitido. No dia de hoje nós discutimos, dentro da autonomia e não ferindo o decreto estadual, estabelecer um serviço especial de transporte exclusivo para os profissionais da saúde e, da mesma forma, os profissionais da limpeza pública. No caso de Florianópolis, são os profissionais da Concap. Eles poderão acessar esses ônibus, que vamos ter desde os intermunicipais até os municipais, São ônibus especiais, não é o ônibus das linhas tradicionais, dos pontos tradicionais. E o secretário de Mobilidade, Michel Mittmann, em seguida já vai explicar, né? Quando foi feito o decreto, disse assim, para e agora se ajusta. Porque para combater uma pandemia, você precisa ter estrutura de suporte. A principal estrutura de apoio são os serviços de saúde. Quero desde já aqui agradecer a dedicação dos servidores de saúde. A gente percebe uma vontade deles em vencer essa batalha. Estão se dedicando com muito carinho, né, e muito afinco a isso. E mais muitos deles deslocam de ônibus até o local. Então a prefeitura montou já uma estrutura de serviço especial organizado pela prefeitura de Florianópolis, aí no território de Florianópolis. E o órgão estadual, que é responsável pelo intermunicipal, tem o sistema de empresas, o sindicato das empresas de transporte urbano da Grande Florianópolis, que é o Setup, que está organizando nessa região em conjunto com o governo do estado. Não vai ser um transporte ideal, mas nós estamos fazendo o possível para poder levar todas as pessoas. A gente sabe que muitas empresas, hospitais, eles vão trabalhar com a maneira de pedir para alguém pegar, levar, mas não dá para fazer para todo mundo. É preciso ter um transporte para uma maior quantidade de pessoas. Só na saúde municipal, na ponta, vão ter mais de 1.500 servidores. Vocês imaginem os hospitais, o HU com em torno de 1.000, o Hospital Governador Celso em torno de 1.000, né, o regional com provavelmente pouco mais do que isso, eventualmente, né, toda a estrutura de atendimento que precisa que dá um volume, os hospitais privados com grande volume de atendimento, muitos me ligaram hoje perguntando como fica, a gente está montando uma estrutura para atender, dar suporte a leitos, tudo, mas a gente precisa trazer o nosso colaborador até o hospital. Então eu vou passar a palavra para o Michel Mittmann, que vai explicar, né? Nós vamos ter em Florianópolis 14 linhas e 40 pontos de embarque e desembarque. Daí a pessoa tem que dar um jeito, vai sair lá do céu, pega uma carona, vai até lá, ou se não for perto vai caminhando, né? Achar uma forma, né? Então, tentar, todo mundo vai ter que buscar trabalhar com aquilo que é possível, porque o transporte coletivo tradicional está proibido pela questão do contágio.
Bom, é bem isso que o prefeito falou. Nesse momento, a indicação toda de saúde é evitar o contato social, e o transporte coletivo sempre é aquela dúvida, como é que ele vem para ajudar ou vem para atrapalhar nesse sentido. A gente fez um balanço e colocamos os argumentos hoje para o governo do estado, ele foi bastante sensível, de entender a importância de manter o serviço de saúde funcionando agora nesse estágio inicial do avanço do vírus aqui no município, que a gente está tentando conter. E aí sim, elaboramos agora na parte da tarde um plano inicial, né, prefeito, que aí a gente vai eventualmente ajustar, que são 40 pontos espalhados no município, que vão ser pontos, ou seja, o funcionário da saúde que mora no Campeche, ele vai conseguir se deslocar até o centro, mas também vai conseguir se deslocar, por exemplo, até o Rio Vermelho, só que ele vai fazer duas viagens. E sempre vai usar os pontos que a gente vai indicar hoje a partir das 19 horas, os pontos de embarque, e esses pontos de embarque ele pode fazer a transferência para uma viagem mais longa. Então eu consigo sair de todos os bairros e ir para todos os bairros em três horários. Os embarques são às 6 horas nos bairros, se destinam à região central e retornam aos bairros, fechando o serviço às 8 horas. Depois a gente tem das 11 às 13, a 1 da tarde, né, das 11 da manhã à 1 da tarde, o mesmo serviço. E, finalmente, ao final da tarde, das 18 horas, iniciando os embarques no bairro, 19 horas no centro, retorna ao bairro 20 horas e encerra o serviço. A gente vai estar também com uma série de veículos esperando nas proximidades para, conforme a demanda, a gente vai mandar para que não tenha formação de aglomeração. Vamos monitorar a partir do nosso centro de comando e controle, que a gente tem câmera em todos os ônibus para verificar a lotação. E, fundamentalmente, o funcionário, o servidor da Concap, ele deverá levar uma apresentação, nesse momento inicial, um crachá ou qualquer elemento que identifique ele como funcionário, que vai ser fiscalizado esse embarque. Então, os embarques vão ser nas unidades de saúde dos bairros e desembarques nas unidades de saúde e hospitais da região central em 40 pontos aqui no município de Florianópolis, que estão se somando com aqueles pontos que a gente está organizando junto com a rede metropolitana. Então, a gente tem, com isso, acredita, começa a oferecer um serviço essencial que a gente vai, na medida do tempo, organizando, junto com a rede metropolitana. Então, a gente tem, com isso, acredita, começa a oferecer um serviço essencial que a gente vai, na medida do tempo, organizando. É, a gente tem que trabalhar, vai trabalhar só com servidores, né? Não adianta insistir, um morador comum não vai embarcar, tá?
O conceito, só para explicar, o conceito de servidor é aquele que trabalha no serviço público. O funcionário, da saúde, do hospital privado, esse também tem direito.
Assim, um cidadão comum não pode, tá? Não,
você vai o profissional da saúde.
Envolve também os serviços secundários, né, prefeito? É a faxineira, que trabalha na rede de saúde, que é extremamente importante para manter o sistema funcionando.
Então, assim, os profissionais da saúde que precisam dirigir aos hospitais, as unidades de saúde, os centros de saúde, as unidades de pronto atendimento, né? Os hospitais privados, a pessoa vai lá no SOS Cardio, no Bahia Sul. Então, esse tem o direito, né, de poder utilizar esse serviço especial. Lembrando que é a cobrança do mesmo valor do ônibus tradicional.
Exatamente.
Que é realizado.
Uma outra coisa importante, a gente vai estar com toda a equipe de higienização dos ônibus, né, tanto no centro quanto nos bairros, para que esses ônibus estejam bastante organizados nesse sentido. A gente quer agradecer também o próprio sindicato, que está sendo parceiro, né, na operação, entendeu a importância dessa operação.
Fazendo depoimento, eu conversei com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Grande Florianópolis, com os urbanos, Sintratube, o Dionísio. E quero dizer que o sindicato deu uma grande demonstração de apoio, que eles estão juntos nessa batalha, que eles estão motivando todos os profissionais a ajudar. A gente sabe que todo mundo está tentando evitar o contato hoje, alguns segmentos vêm sendo muito solidários. Eu quero destacar aí esse agradecimento ao Sintraturbe e a todos os integrantes. No final, a gente está tendo uma informação, assim, muitas pessoas que têm pensamentos distintos do ponto de vista ideológico estão se unindo à prefeitura para ajudar. Então, eu quero agradecer toda essa dedicação. Então, só resumindo, a partir de amanhã, não tem mais o transporte coletivo tradicional na cidade. Nós vamos ter um serviço especial de ônibus, com cobrança normal, que é a cobrança do valor da tarifa de ônibus, que vai ter 40 pontos de embarque e desembarque. A prioridade deles são as unidades de saúde. A partir das 19 horas, você entra no site da prefeitura lá, que ele vai identificar quais são esses pontos de embarque e desembarque.
E qual serviço que passa naquele ponto? Então, por exemplo, um ponto da Trindade, o HU, vários serviços vindo dos bairros passam por aquele ponto e pode ser um ponto de trocar aí para outra linha, tá? A gente, num esforço, vai adaptando isso. Também, provavelmente, vamos já deixar um link para que as empresas cadastrem funcionários de origem e destino para a gente ir medindo também essa necessidade e adequando o calendário e a disponibilidade de ônibus para facilitar a todos.
Então, sim, se tiver dúvida, a gente vai continuar esclarecendo aqui na nossa live. Está vindo muita pergunta, vocês estão vendo aí quem está acompanhando, né? Vou tentar destacar algumas coisas de dúvida para poder esclarecer, né? Bom, o que está permitido? Assim, tudo que é relacionado à cadeia de abastecimento de supermercados e farmácias está permitido. Está permitido a entrega de produtos lá, o abastecimento, aquele caminhão que leva, esse está permitido, né? A gente tem que ter uma noção do bom senso de tudo aquilo que nos prepara para a logística. Essas estruturas são necessárias. A limpeza pública, o asseio, ele é fundamental nesse momento de contágio. Então, todo esse suporte nós vamos trabalhar para que possa efetivamente acontecer. Muita gente vem falando aqui a questão do aeroporto, né? Que o aeroporto, vamos deixar muito claro que a prefeitura não tem competência para definir as ações relativas ao aeroporto. Eu conversei com o superintendente do aeroporto no dia de ontem, né? E já se reuniram com ele, já estão tomando medidas. Agora, o controle das pessoas que chegam, né? Sobre a temperatura, se está com febre, se vai usar aquela pistola de temperatura para identificar quem pode eventualmente ter o risco de estar contaminado. Tudo isso a Anvisa está definindo, que é um órgão do governo federal. Ela está sempre dando informações e atualizando o que pode ser feito. Na rodoviária, na verdade, a gente tinha uma estrutura montada da vigilância epidemiológica, com a proibição de transporte interestadual. Hoje foram só os passagens que já estavam comprados, né, os que estavam chegando. A partir de amanhã não funciona nada na rodoviária, no terminal rodoviário Rita Maria. Então, continuando aqui, vou falar da questão da carga e descarga, que eu falei agora. A Prefeitura de Florianópolis tinha um decreto que limitava essa carga e descarga. Por quê? Porque no horário do trânsito é complicado. Vocês imaginam entrar aquele caminhão, carreta, no centro das escolas não estão funcionando, o comércio não está funcionando, o serviço público com exceção dos essenciais, não estão funcionando. Então vai diminuir considerável. Para isso, decisões são fruto das reuniões. A feitura postergou o pagamento do imposto sobre serviço das empresas de eventos, que foram as primeiras atingidas. Agora suspendeu a cobrança da taxa de uso do logradouro público, dos bares e restaurantes. Ampliou o crédito do Floripa Juro Zero, né, chegando a disponibilizar até 10 milhões para todos os microempreendedores individuais e microempreendedores. E o setor de logística, de supermercados, ele solicitou isso, nós estamos acatando, suspendendo qualquer restrição de carga e descarga. Nosso objetivo agora é eles garantirem o abastecimento, não precisa fazer coisa, não vai acabar a alimentação nos próximos dias. Então, tranquilidade, né? E a gente vai garantir. Para isso, a prefeitura está suspendendo toda a restrição. Qualquer horário, em qualquer lugar, pode fazer a descarga de material para abastecimento de supermercados e farmácias, garantindo um melhor abastecimento. Mas eu quero falar um pouquinho de solidariedade agora, nós colocamos isso no decreto, né? Até vou pedir para pegar com a Ju Galeano aí os dados atualizados de quantos estão cadastrados na rede Somar. Acho que muitos conhecem a rede de voluntários da Prefeitura de Florianópolis, a rede Somar Floripa, né? Ele é coordenado pela minha esposa, Cíntia, né? E tem uma estrutura de voluntários que trabalham ali. E no dia de ontem foi sugerido, porque começou a identificar que necessidades. Nem sempre é fácil ter voluntário para atividades coletivas nesse ambiente do medo do contágio. Mas o espírito solidário, ele vem reinando nas pessoas e muitos vêm se colocando, oh, eu posso ajudar, o que eu posso fazer, né? Cíntia, o que eu posso trabalhar? E nós identificamos, e principalmente porque estamos determinando nesse decreto, o isolamento de todos os idosos. O que é isolamento? É não receber visita, nem de família. Para ser a determinação. Os números vêm apontando o grau de contágio das pessoas idosas, o percentual de morte é muito elevado. O risco é muito grande de morrer. Então nós temos que preservar os nossos idosos. Por isso, mais uma vez, a orientação, não saiam de casa, isolados. Se morarem em casa com outras pessoas, mantenham isolados, evitando contato dentro de casa. Né? E eu quero agradecer, porque nós disponibilizamos um serviço, a gente quis fazer a conexão, né? Fazer a ligação daqueles idosos que não podem sair de casa, mas que precisam fazer a compra no supermercado, na farmácia, e ao mesmo tempo, aquelas pessoas que querem ajudar. Né? Um jovem quer ajudar, uma pessoa adulta que tenha condição de fazer a compra. E nós botamos à disposição para cadastrar os idosos que entendiam que precisariam disso. Né? Nós estamos finalizando o número, a gente tem aproximadamente 200 idosos que já solicitaram apoio para as compras. E ao mesmo tempo já temos 400 voluntários que já se dispuseram a ajudar. Então, se você é idoso, está nos assistindo agora, está em casa, entra lá no site do Somar Floripa. É www.somar.com. Somarfloripa.com. Então é somarfloripa.com. Não tem BR, tá, pessoal? www.somarfloripa.com. Lá você vai ter as oportunidades de ser voluntário. Né? É tudo muito simples de fazer. A gente faz um pequeno levantamento de dados, mas por questão de segurança, é que vai fazer as compras, a gente vai identificar quem que a pessoa foi realizar. Né? Sempre lembrando que esse voluntário tem toda a orientação para evitar o contato quando chega na casa do idoso. Não é para chegar, abraçar, apertar a mão, pedir para entrar para tomar um café. Não, é para fazer a entrega sem tocar na pessoa, sei lá, né? E fazer a devolução do dinheiro ou o que foi utilizado para fazer isso.
Sempre mantendo a distância, né?
Sempre mantendo uma distância, preferencialmente de 1,5 metros. Hoje foi dado um exemplo do Paraná, assim, né? Que em alguns países...
Ah, já estamos até meio perto, né, prefeito? Aqui.
Chega um pouquinho para o lado aí, por favor. Que facilitar.
Tá,
a gente está indo mais... O braço para distanciar assim na fila, né? É 1 metro de distância, aproximadamente.
Agora,
tamanho
um
do
e
braço.
Meio.
Pensa um braço e meio. Se a pessoa estiver contaminada ali e der um espirro, alguma coisa, ele não atinge a pessoa.
Até para andar na rua também, evitar
a distância
que o grupo...
de 1,5 metro é sempre ideal fazer. Eu sei que isso muda a nossa rotina, né? A gente tem que, de pouco em pouco, trabalhar, mas é um aprendizado. Nós vamos viver isso nas próximas semanas. E acho que todo cuidado é pouco, a gente sabe disso. Então, você que é idoso, que precisa de um apoio para fazer uma compra, pô, eu não tenho meu filho aqui, era sempre eu e a minha esposa, ou eu moro sozinho, não tenho como fazer, você pode entrar lá e se cadastrar. Alguém vai entrar em contato com você. E nós estamos pegando os endereços. O engraçado é que, às vezes, a pessoa está oferecendo para ser voluntário no próprio prédio que o idoso mora. Só faltava essa conexão. E a rede somar pode fazer isso. Então, a gente tem artes aí que está distribuindo do contato, né? Hoje, no perfil da prefeitura, vocês vão ver muito. Se vocês entrarem no perfil do Somar Floripa aí, tanto no Facebook, no Instagram, vocês vão ver toda a divulgação dessa principal campanha de voluntariado nesse momento. Então, eu quero trazer vocês mais essa informação para a gente falar. Bom, voltando agora à questão de determinações, né? Isolamento. A equipe da saúde nos passou. Estamos confirmando o quê? Primeiro, nós vamos determinar o isolamento por até 14 dias de todas as pessoas que estão sob investigação. Estamos em Florianópolis em torno de 50 que estão sob investigação. Esse é isolamento. Então, é sem contato dentro de casa. Tem uma série de critérios que a vigilância epidemiológica orienta a pessoa que está sob investigação. Ele não pode sair. Você deve ter visto até que no dia de ontem o ministro da Saúde, o Mandetta, com o ministro Sérgio Moro, falaram que a pessoa que sair, inclusive, pode ser até presa. Eles baixaram um decreto nesse sentido. Mas não queremos falar desse extremo. Nossa população é educada, tem consciência, né? Então, está pedindo isso é para preservar a sua saúde e de outras pessoas próximas de você. Mas a gente também viu, né, que junto com a pessoa investigada, tem a pessoa que mora na mesma casa. E a pessoa que mora na mesma casa, a partir de agora, ela vai ter que se restringir à sua residência. Se ela, infelizmente, não pode sair, a gente vai ter que ter esse período de 14 dias. É importante. Eu volto a falar, mais de 80% das contaminações acontecem com pessoas portadoras do vírus assintomáticas, que é aquele que não tem nenhum sintoma. Ele não está com resfriado, ele não está com febre, ele não está com tosse, né? Mas ele está contaminado e essa manifestação pode acontecer daqui a 12 dias, 14 dias. Mas ela já está transmitindo desde o primeiro dia. E pelo risco dessa proximidade, nós determinamos a restrição ao domicílio nesse período. Também determinamos, sob orientação da equipe da saúde, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, né, a restrição de todas as pessoas que vierem do exterior por até 7 dias. Então elas vão chegar, elas vão ter que ficar em casa restrito ao seu domicílio por 7 dias. O risco da vinda do exterior é muito grande, dependendo do país está mais ou menos contaminado. A menos que alguns, o risco ainda é maior. Por que eu falo até 7 dias? Porque isso vai ser uma avaliação da equipe da vigilância epidemiológica para avaliar o quadro de quando veio, como foi, né, qual é a característica do país, quais foram os contatos, sintomas para se fazer. Então, tudo isso, só estou informando que a gente está respaldando juridicamente para estar presente. E também, daí entra todo um detalhe aqui de como ter o comportamento domiciliar. Depois que terminar a live, a gente vai disponibilizar no site da prefeitura o decreto completo, cada um pode acessar e ver o que está acontecendo.
Só para reforçar aqui, o Rodrigo Fetter pergunta sobre motorista de aplicativo.
É, eu anotei aqui. Um abraço ao Rodrigo Fetter, ele está perguntando, e todos os amigos e colegas aí da imprensa podem sempre perguntar, né? Rádio Magia aqui. Bem, o importante é falar o seguinte: aplicativos e táxi funcionam normalmente. O decreto do governo do estado fala de transporte coletivo. Tá? Não é considerado transporte coletivo nem táxi, nem Uber. Ele é um transporte por aplicativo, um serviço de transporte.
O que a gente recomenda é evitar, né, sair nesse momento. Saia só o necessário e recomenda a higienização aos motoristas de aplicativo e que eles façam a higienização também do veículo. Né?
Existe um grau de hierarquização, né, de prioridades. Se a pessoa vai pegar esse transporte especial, mas tem condição de pegar um Uber ou um táxi, é melhor pegar o Uber ou o táxi. Vai estar em contato com apenas uma pessoa. A higienização, ela está orientada e recomendada pela secretaria aos taxistas e motoristas de Uber, mas também aos passageiros, né? Você também tem que tomar os cuidados quando entra no veículo. Não é para entrar, cumprimentar o taxista, dar um abraço, é tocar na poltrona em todos os locais, que mesmo que tenha higiene, né, pode contaminar ou ser contaminado.
Se com possível, isso que acontece. Andar separado no banco de trás do motorista.
É, se possível,
também
no banco de trás, que já acontece na maioria das vezes, mas evitar, tentar manter a distância do motorista. Sempre
exatamente.
Digo, a distância é a máxima possível, né, dentro de um veículo para ocorrer.
Tá? Claro.
Quero deixar um abraço aqui ao Márcio Serafim, coordenador da CBN Diário, né? Ele pergunta se é só saúde ou se os funcionários da Concap e de segurança poderão utilizar. Na conversa que tivemos hoje, o governo do estado determinou a liberação exclusivamente desse transporte especial para profissionais da saúde e de serviço de limpeza pública urbana. O que é limpeza pública urbana? Todos os funcionários da Concap, desde aqueles que fazem o recolhimento do lixo, né, o gari, motorista, todos que estão lá, até aqueles que fazem a limpeza urbana, que a gente está aperfeiçoando para além de fazer o serviço de varrição, ajuste também de lavação em alguns locais para evitar a contaminação. Os de segurança não foram autorizados, né? Óbvio que o governo do estado tem sido muito claro, está avaliando a cada momento, cada questão de utilizar.
Nesse momento, a prioridade é manter o sistema de saúde. E a Concap é parte desse sistema de saúde, porque ela faz parte
do sistema de
da
saúde.
Limpeza da cidade também.
Porque senão, tu vai, segundo ele, vai abrir uma exceção aqui, outra ali, todos que precisam. Então, as empresas que têm segurança privada vão buscar fazer a forma de transporte do seu pessoal, né? E o pessoal da Polícia Militar e outros também estão montando a sua própria estrutura para atender.
Se me permitir, prefeito, assim como tem o Uber, todos os aplicativos de entrega, como alguns perderam talvez no início da live, né, também estão funcionando. Tá?
A Miriam Ávila, do Planeta Catarina, ela pergunta até quando esse serviço especial de transporte coletivo vai funcionar.
Até quando for necessário.
O serviço é todas as medidas que nós estamos tomando, apesar que algumas têm prazo de por 7 dias, a gente vai ter uma avaliação em conjunto com o governo do estado. Né? Agora, nós temos que frisar que as informações que nos passam da equipe de saúde, especialmente em algumas cidades, como São Paulo, que está tendo um crescimento geométrico, né? E eventualmente nós também podemos estar nessa característica, né? A nossa curva de contaminação, comparado aos países no seu início, é uma curva muito alta. E que não se recupera em uma semana, nem em 14 dias. Ela pode ter o seu pico, eventualmente, em maio, né, que é o limite máximo de contaminação, para depois buscar a estabilização. Nós queremos, quando diz achatar a curva, é que tantas pessoas pegaram, então vão chegar a 2 mil e falar, não, vamos tentar segurar, ficar em bem menos, né, e depois ir eliminando até estabilizar e gerar uma condição completa do pessoal.
Uma coisa importante do sistema de transporte especial é o seguinte: ele acontece no momento adequado. Porque se a gente, conforme vai evoluindo a contaminação, a gente vai se preparando cada dia, aprendendo cada dia, para que a gente tenha, se vier a ter um pico, né, prefeito, a gente esteja preparado para atender melhor possível tanto os hospitais quanto as nossas unidades de saúde do município.
Sobre a questão do funcionamento do supermercado, o governo do estado já vem estudando uma forma também para limitar. A gente está indo por etapas, não sei, muito está nervoso, porque o supermercado está cheio, eu estou em contato, até você diz, gente, não adianta ir todo dia no supermercado.
Sim.
Ficar lá batendo papo, conversando, é o objetivo lá para fazer as compras e sair do supermercado. Quanto menos contatos tivermos agora, melhor, volto a frisar. Quanto ao decreto, só finalizando, temos duas situações. Primeiro, o atendimento da prefeitura, como é que vai funcionar. Né? Com exceção de serviços essenciais, tudo pelo decreto está proibido de funcionar. Nós estamos funcionando com teletrabalho, né, analista de sistemas, auxiliares de área tributária, todos os processos administrativos, serviços administrativos, só está começando a fazer em casa do computador. Cada secretário tem autonomia para organizar. Agora, alguns serviços que são essenciais continuam funcionando. De maneira clara, a saúde toda, né, funcionando, não tem como paralisar, é o que dá suporte. A Concap, da mesma maneira, toda funcionando. As áreas de segurança, defesa civil, guarda municipal, todas. funcionando normalmente. E nós temos alguns serviços emergenciais. Quem te avalia? Abriu uma cratera lá na rua que, se passar o carro, pode dar um acidente. A nossa equipe emergencialmente vai lá atender. Então fica o serviço de um plantão com uma pessoa, dependendo da demanda, se busca atender. E serviços que necessitem para dar suporte a esses serviços essenciais. Por exemplo, eu sou obrigado a trazer a equipe da Secretaria da Administração para, no final do mês, preparar a folha de pagamento para rodar, para mandar para o banco, para poder realizar o pagamento do salário dos servidores. Então, essa equipe vai ter que vir para fazer esse serviço. E, né, a nossa sala de situação, que fica aqui no gabinete do prefeito, todos aqueles que participam dessa estrutura estão autorizados a trabalhar, porque também dá suporte às questões emergenciais da saúde. Voltando a frisar que o nosso Alô Saúde, eu quero até dar uma explicação a todos aqui, nós começamos na segunda-feira com o nosso 0800-333-3233. Nós tínhamos uma expectativa de atendimento mais rápido do que foi. Em todos os países que se lançavam e com as características, a gente aguardava em torno de 600 ligações. No primeiro dia foram em torno de 8 mil ligações. Tinha um anseio muito grande em tirar dúvidas do que fazer. Mas, assim, nós recebemos ligação do Acre, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Curitiba. E a gente está fazendo um ajuste agora para se limitar ao prefixo 48. Nós ainda vamos pegar aqui, das cidades do sul do estado, mas estamos tentando diminuir. Posteriormente, chegar a um limite que, ligando o celular pelo GPS, se autoriza aqueles que estão no território de Florianópolis. Porque o agendamento de consultas, quando necessário, outras orientações, informação das unidades de saúde, elas servem exclusivamente para aqueles cadastrados no sistema, né, público municipal de saúde de Florianópolis, os moradores de Florianópolis. Nós não podemos atender. Ele é o primeiro atendimento pré-clínico do Brasil. Você pode ver que hoje na coletiva o ministro falou que está programando um para o governo federal. Mas, felizmente, como já estava na programação do original Alô Doutor, né, que era a nossa promessa, que se adequou ao Alô Saúde, que é um serviço bem mais amplo, a gente veio 2 anos preparando. Teve uma estrutura. Nós estamos até numa logística para colocar os enfermeiros e técnicos para chegar até o local amanhã, em função da ausência do transporte coletivo. Então, eu queria pedir paciência, a gente está estabilizando esse serviço. Ele é comprovadamente o melhor serviço de orientação, porque ele não manda a pessoa para a unidade de saúde, ele faz o atendimento por telefone, com todas as orientações, e, se for o caso, a visitação. Né? A gente orienta para vocês ligarem. Às vezes, o senhor ligou, pô, mas eu fiquei 3 minutos esperando para ligar, para ser atendido. Né? A gente gostaria que fosse atendido em 10 segundos, 15 segundos. Para isso, a gente está contratando mais, a empresa contratada, nós autorizamos a contratar mais profissionais, né? Esse momento do mercado também não é simples, assim, trazer o profissional, porque tem uma grande demanda do profissional de saúde para poder trabalhar. Inclusive, o jornal Hoje, da Rede Globo, fez uma matéria longa no dia de ontem, explicando detalhadamente o funcionamento e apresentando como uns grandes modelos. A própria Folha de São Paulo, hoje, no seu editorial, apontou como modelo, né, desse atendimento pré-clínico mais eficiente para ser registrado. Para ser utilizado. Muitas capitais estão procurando, muitas cidades estão procurando, demandam um certo tempo. Felizmente, Florianópolis tem esse serviço. Vocês terem uma ideia, no primeiro dia, em torno de quase 1000 pessoas deixaram um dia a unidade de saúde porque conseguiram falar com a Alô Saúde.
Isso é fundamental, né? É melhor, às vezes, perder 3 minutos ou 5
para ligação, vai ali, então, do que... O serviço é 24 horas, todos os dias, né? Então, você vê que a gente mantém na madrugada uma equipe mínima, são mais de 20 profissionais atendendo ligações de madrugada relativas, estão treinados, capacitados para fazer esse atendimento.
Né? Tem uma pergunta sobre a Costa da Lagoa, só esclarecer. O decreto do governo do estado, ele abrange todo o transporte, inclusive o transporte coletivo, no caso da Copperbarco, mas a gente esteve hoje com o governo do estado, estamos buscando uma solução. Mas temporariamente está suspenso o serviço, a gente até conseguirmos organizar uma situação de atender a comunidade de forma organizada e que não evite eventual contágio. Tá? Então, a gente já falou com a cooperativa, a gente está suspenso o serviço, mas amanhã mesmo a gente já está organizando uma situação nova ali para a região da Costa da Lagoa. Agora sim, está proibido qualquer a partir de um eventual acionamento de um serviço de auxílio, proibido qualquer turista ou qualquer pessoa não morador, a não ser os pessoal de serviço de saúde que possa acessar a comunidade quando a gente restabelecer esse serviço.
Bom, vou fazer um resumo rápido aqui, porque tem gente que está começando a nos assistir há pouco, não teve a oportunidade de ter todas as informações. A prefeitura está baixando, está publicando um novo decreto hoje, até o final da tarde vai estar publicado no Diário Oficial do Município, vai estar disponível no site da Prefeitura, para todos que quiserem acompanhar. Primeiro, ratifica que a Prefeitura vai cumprir todas as determinações do decreto expedido pelo Governo do Estado no dia de ontem. Então, nós vamos ter condição de nos estruturar, e fizemos isso o dia inteiro. Foram poucas horas de sono hoje, quem conseguiu dormir 2-3 horas, né? Porque é uma demanda, necessidade de informações, tomada de decisões, análise de estudos técnicos, avaliação com a equipe da saúde, nosso gabinete de gerenciamento de crise, colhendo informações, cruzando informações, tomar decisão. Cada secretário da pasta vem trazer as informações para ter uma tomada de cada área. Hoje nós estamos organizando uma série de serviços da assistência social. Tive uma reunião longa, detalhando, mantendo contato, buscando apoio, buscando suporte, né? Quero agradecer que é muito necessário, né? O apoio da Guarda Municipal, dos nossos servidores da saúde, dos fiscais de transporte. Todos estão trabalhando, mesmo sabendo desse risco de ter contato, estão cumprindo a sua missão constitucional de fazer isso. Segundo ponto, o nosso cartão merenda escolar, que foi falado. Ou seja, todos os alunos, né, que deixaram de ir às aulas, mas que dependiam da merenda, especialmente aqueles que a família recebe Bolsa Família, em torno de quase 6 mil famílias, vão ter direito por cada filho. Vamos explicar isso. A gente perguntou ali, mas eu tenho 3 filhos na rede pública. Então você vai receber equivalente a 3, né, cartão merenda escolar. São R$300 para alimentar os 3 filhos. Então, você que está no Bolsa Família, você vai ter direito a receber isso. É um cartão que até 7 dias todos vão receber. Que receber pelo
aqui,
celular.
Prefeito, como é que faz e tal, para acessar? É a secretaria que vai entrar em contato. Né?
Ah, nós vamos entrar em contato, nós temos o cadastro do Bolsa Família, nós vamos cadastrar, vai ser entrado em contato para vocês receberem ou no celular, né, encaminhado eletronicamente para vocês, ou receber fisicamente. Né? Vamos ter uma logística aí que até 7 dias. Né? É, para deixar claro que é da rede municipal. Né? A gente imagina que quem está numa escola particular, né, não tem condição, nem a escola estadual porque
não...
são as crianças. A maioria nem serve merenda, né, na questão do ensino médio, que é a grande maioria. Então, as escolas da rede pública municipal. Né? Com isso, a gente imagina que vai atender um cartão que tem vários supermercados e mercados em todos os bairros cadastrados. A pessoa vai até lá, tem um crédito de R$100, pode comprar, não pode comprar, bebida alcoólica, cigarro, eletrônico, qualquer outro produto que não seja gênero alimentício, né, para uma cesta básica. Buscamos um valor aí de R$100, porque a cesta básica está um pouco menos, a gente fez uma arredondada para cima aí para poder ajudar o pessoal que vai estar aí. Então é mais uma colaboração para poder superar isso, é uma ideia que muitas prefeituras estão tentando buscar, porque ninguém sabia como fazer. Eu dou dinheiro para a família, aí vai comprar, não vai comprar, será que vai ser destinado a isso? Isso dá uma segurança e tem muita tecnologia. Continuando isso, apoio às empresas. Juros zero Floripa. Né? Estamos ampliando para 10 milhões o crédito disponível a todos os microempreendedores individuais e microempreendedores. Pode retirar, o limite é até R$5 mil. Pode ser para capital de giro, pagar fornecedor, pagar salário de empregado, pagar o que for preciso na empresa. Tá? O importante é o seguinte, está tendo o apoio da Associação Comercial Industrial de Florianópolis, a CIF também da CDL, o Banco do Empreendedor que faz a gestão, é um dos grandes programas de sucesso da Prefeitura, só que a gente está multiplicando, né, a capacidade de recurso disponível para você utilizar. Também, relativo às empresas, nós estamos eliminando qualquer restrição dos caminhões de carga e descarga que tinham limitações de trafegar, horário. Pode fazer a qualquer hora para facilitar o abastecimento. Também estamos suspendendo a cobrança da taxa de licença para utilização no logradouro público. É aquela taxa aqui de cobrança da mesa, da cadeira, calculado por mesa e número de cadeiras que coloca na sua utilização. Então nós vamos suspender essa cobrança por 180 dias, por 6 meses, para utilizar. Falar também da nossa campanha do Somar Floripa. Entra lá, somarfloripa.com, Quem é idoso quer se cadastrar para que alguém possa ajudar a fazer sua compra no supermercado, na farmácia, porque a orientação é não sair de casa. Quero agradecer que nós estamos com 400 voluntários para ajudar quase 200 idosos que se cadastraram. Se você é idoso, pode se cadastrar. Se você está com disposição de ajudar aí uma pessoa próxima da sua casa a fazer a compra no supermercado, o idoso não pode ir. Mas vamos ser solidários, pode entrar lá na nossa plataforma, Sumar Floripa, para poder realizar. Também, revisando, né, o nosso isolamento, pessoas que são suspeitas, ficam determinado seu isolamento por 14 dias, e familiares que convivem no mesmo domicílio, as pessoas que vivem no mesmo domicílio, também estão restritas, uma restrição a ficar na residência por 14 dias. E quem vem do exterior, por 7 dias, a restrição também à sua casa. São orientações dos técnicos da Secretaria da Saúde. E sobre o transporte, talvez uma das grandes dúvidas que tínhamos, né, é que hoje foi o último dia do transporte coletivo normal. Nós fizemos um acordo com o governo do estado para dar tempo de organizar e não parar atividades essenciais, como serviço de saúde, limpeza pública, recolher o lixo, né, segurança. Então, hoje foi liberado. A partir de amanhã, encerra o transporte coletivo, o terminal vai estar fechado ali. Então, o que o pessoal vai fazer, que nós combinamos com o estado, que ficou autorizado um serviço especial de transporte, com pontos fixos de embarque e desembarque, serão 40 na cidade, e 14 linhas, né? Para cada região da cidade, aí vai ter um. Então vai sair lá do centro de saúde do bairro X. Então todo mundo vai lá, e ele vai ter outro ponto de embarque e desembarque, que é o Hospital Universitário. Né? Vai ter outro, que é o Hospital Celso Ramos. Então você vai saber com esses pontos horários. Ele vai funcionar das 6 às 8 da manhã, é bom frisar, do meio-dia às 2, e das 6 da tarde às 8 da noite. Tá? Ele tem esse fluxo por quê? Porque é o grande volume de ingresso dos servidores da saúde, geralmente entre as 7 da manhã, né? Alguns saem 1 da tarde, alguns entram 1 da tarde, e outra grande parte sai às 19 horas.
Exatamente.
Que a gente vai fazer isso.
É importante as equipes de saúde se organizarem em cima desse calendário também, prefeito. E aí, conforme a demanda, a gente pode ajustar, mas amanhã vai ser a primeira operação, a gente pede a compreensão.
Não, não vai, né, ser perfeito, né? Vai ter falha, a pessoa vai ter que se deslocar até esse ponto de desembarque. Mas é uma maneira de garantir que o serviço de saúde pode funcionar. E não é só o serviço público, não. Se a pessoa está lá no hospital privado, pode ser o Bairro Sul. Ah,
tem bastante pergunta aqui sobre casas de repouso. Tudo que envolver atenção à saúde básica, no caso as casas de repouso, também estão incluídas no.
Porque nós temos que dar um suporte para atendimento. Tá, pessoal? Então, acho que a gente buscou esclarecer. Tem mais alguma pergunta, Bruno, aí?
O nosso amigo Luiz Melo, lá da Rádio Inglesa, ele pergunta sobre como ficam as contas de água e luz.
Bom, assim, ó, as contas de água e luz, a princípio, elas não modificam a sua cobrança, né? Isso é uma taxa organizada pelo Estado para a sua cobrança. O Estado, muita gente está pensando assim, pô, mas o Estado está trabalhando só restrições. Ele está trabalhando, no primeiro momento, restrições, e em breve deve vir com o apoio das pessoas. Nós já discutimos algumas restrições, quais do Estado a gente está acatando, então se adequou no que a gente entende que é suficiente nesse momento. E agora a gente já está trabalhando para dar o suporte. Ou seja, a gente já está apoiando as empresas, já está apoiando as famílias que têm os filhos nas escolas públicas, está desburocratizando o sistema, está trazendo informações. E eu esqueci de falar de uma situação que não está aqui, mas que é bom a gente falar. A prefeitura contratou lavatórios.
Ah, tá. Tem essa.
Né? É um lavatório que pode ser colocado em qualquer lugar, com uma grande capacidade de água, com torneiras, com o recipiente para o sabonete, para o sabão líquido, ali, o sabonete líquido, e também o papel para secar as mãos. Todos os terminais eles vão estar disponíveis.
Agora nos pontos de.
E agora em pontos, assim, a gente já definiu. Por exemplo, a Beira-Mar, nós vamos ter um em cada bolsão. Um do Cochicho, da Polícia Militar e o do Trapiche. No centro da cidade, nós vamos colocar lá na cabeceira da Ponte Ciro Luz. Muita gente vai vir a pé agora, porque se não tem o ônibus, vai estar disponível ali. Aqui no centro da cidade, no Largo da Catedral, no Largo da Alfândega, na Esquina Democrática, ali na Deodoro, com a Felipe Schmidt, que todos conhecem, né? No Terminal Cidade de Florianópolis.
Agora ali, o terminal, estava previsto ontem, né? A gente está deslocando ele provavelmente num ponto que a gente vai medir que tenha mais desembarques aí nesse sistema que a gente está bolando.
A gente vai trabalhar nesse sistema de onde? A pessoa chegou, vai entrar, lavou a mão, saiu.
A vantagem desse equipamento é que a gente vai deslocar para onde tiver mais gente, tá?
Então, ele é portátil, ele pode retirar, substituir da água o tempo inteiro, é reposto sabão, a papeleira, tudo é feito ali. Então a prefeitura já aprovou no nosso sala de situação, né, com a presença de toda a sociedade civil, e vai estar disponível a partir de amanhã como instalação. Sobre a sala de situação, é importante frisar que essas decisões não estão sendo tomadas só pela prefeitura. Nós temos uma sala de situação que a gente chamou a sociedade civil para participar. Então nós tivemos hoje aqui todas essas decisões que estamos falando, a gente que traz o estudo técnico, deixa mais ou menos elaborado, mas a gente teve aqui as entidades comunitárias, representadas pelos conselhos de desenvolvimento, o do norte da ilha, o do leste, o do centro, o do continente, o do sul da ilha. Estava presente a presidente do Conselho do Centro, né, a Rose Coelho, e a do sul da ilha, a Roxana. Também convidamos as entidades empresariais. Estava presente aqui o representante da CIF, o Luque, e o presidente da CDL, né, o Ernesto Capone. Também o presidente da Fortur, que é o Marcelo Breuer. Ele estava participando aqui, representando o setor de turismo da cidade de Franca. Entidades religiosas também estavam presentes, né? O representante do arcebispo, que já participou de uma reunião com o arcebispo metropolitano, também o presidente do conselho de pastores evangélicos, né? O pastor Digão aqui, que vem e repassa para todas as informações. Tínhamos a presença da CAERT, com a Associação Catarinense de Empresas de Rádio e Televisão, para que a imprensa possa estar discutindo e participando diretamente desse trabalho. O Observatório Social de Florianópolis, que é um grande apoiador e auxiliar para correções das medidas, né? O presidente Zado, ele não pôde estar pessoalmente, mas ele está participando de todo esse processo. O Ministério Público Estadual, né? Conversei com o Procurador-Geral, o Dr. Fernando Comim. Hoje teve o promotor Luciano Nascimento, que representa a Coordenadoria da Saúde do Ministério Público de todo o Estado. Ele ficou durante toda a reunião. A reunião foi das 8h30 até as 11h30 da manhã. Foram 3 horas de reunião permanente. E também um dos diretores do Tribunal de Contas, designado pelo conselheiro-presidente Adicélio de Moraes, que também falei com ele ontem. Hoje teve representação, foi muito importante. Auxiliou, deu explicações, orientações, efetivamente o que podia fazer. Além dos nossos secretários, do presidente da Câmara Municipal. Quero frisar mais que a Câmara vem sendo aliada, já fez devolução de recursos da Câmara para ajudar nesses investimentos que vão ser realizados. Vocês têm mais alguma pergunta de importância?
É só sobre a questão do transporte. Esse transporte também a gente está articulando junto com a rede metropolitana. Então, acreditamos que ao final da reunião isso já está articulado e vai estar no site também as orientações. Então, quem vem dos municípios mais próximos também vão pegar o ônibus de linhas especiais com pontos de embarque lá e fazer essa rota também. E também não é só para o profissional de saúde, que é o enfermeiro ou médico, é para todo mundo que trabalha naquela unidade, como o pessoal da limpeza, o pessoal administrativo, que tem que manter a unidade de saúde funcionando. Então, é para todo mundo, conforme está sendo perguntado aqui.
Bom, pessoal, estamos com uma hora de live aí, são 6h10, né? Vamos partir para o encerramento. Dizendo que o nosso gabinete de crise, ele vem trabalhando 24 horas por dia de plantão. Estamos discutindo com o governo do estado todas as ações.
6h11 aqui na CBN Diário, entrevista com o prefeito Jean Loureiro sobre novas medidas diante do coronavírus, agora com transporte a partir de amanhã exclusivo, transporte coletivo, com 14 linhas e 40 pontos de embarque e desembarque apenas para funcionários públicos, principalmente profissionais da saúde e também de serviços essenciais em Florianópolis a partir de amanhã. E daqui a pouco a gente vem com a coletiva do estado aqui na CBN Diário, na cobertura especial destes casos de coronavírus aqui na Grande Florianópolis e em Santa Catarina. A gente já volta.
Jornal da CBN, segunda edição. Atenção, população. O Sindissaúde SC informa que diante da pandemia do coronavírus está suspensa a assembleia e a paralisação de 24 horas do dia 18 de março.